Fala galera, meu nome é Felipe Cordeiro.
Eu sou o Bruno Bloch.
E está começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão! Tudo bem?
Felipe Cordeiro? Tudo bem, como está o senhor?
Tudo bem, Brunão. Muito trabalho, algumas novidades.
Sim, eu ouvi dizer aí que temos algumas novidades aí do seu lado. Trabalhos aí importantes, né, sendo lançados. É, vamos lá, queria entender aí, Felipe Cordeiro, o que está rolando?
Cara, Brunão, a primeira notícia aí mais fininha que saiu ontem na mídia, falei bastante aqui, inclusive, sobre, né, lá no formato onde eu trabalho, a gente fez a série Betinho, né, eu participei, foi uma das primeiras coisas que eu participei quando eu entrei na formata, já estava num grau já de desenvolvimento um pouco avançado. Mas eu ainda peguei o desenvolvimento, peguei uma parte super interessante do desenvolvimento. Eu lembro que eu tive que... Eu não sei quanto que eu posso falar nessas coisas, o que que eu fiz, o que que eu deixei de fazer. Mas em determinado momento eu tive que pegar todos os roteiros, aqueles, como eu entrei, né, já tinha uma parte de desenvolvimento acontecendo. Tive que fazer análise de todos os roteiros, tinha umas questões. Aí essas questões eu não sei se eu posso falar, eu acho que não. E aí agora ontem a gente recebeu a feliz notícia que a série foi selecionada para o Festival de Cannes, para uma mostra competitiva no Festival de Cannes. É a primeira vez que um produto da Globo, não sei se um produto nacional, mas um produto da Globo é selecionado lá de série, né, para Cannes. E está todo mundo super contente. Eu acho que eu já falei bastante sobre a série aqui. Eu acho que é uma série muito, muito boa. Eu acho que talvez seja o produto mais interessante que eu já tive a oportunidade de trabalhar, de acompanhar. Desde que, sei lá, eu comecei na carreira do audiovisual, que a história do cara é muito boa, os roteiros estavam ótimos. Eu lembro, assim, quando eu li os roteiros pela primeira vez no filme, sabe quando talvez eu não precisasse nem ver a série?
Uhum.
Apesar de querer muito ver a série, tipo, eu, algumas vezes, meus olhos encheram de lágrima, no último episódio eu me segurei para não chorar, uma coisa que mexeu muito comigo na época, já lendo os roteiros, que não é muito comum, pelo menos para mim, sabe? Então, já dava para sentir a potência, assim, do material lendo. E muito maneiro, muito maneiro. O festival acontecer em abril, é só indicação.
Felipe Cordeiro vai para Cannes.
Cara, acho que não.
Tem que ir, que isso?
Vendo de longe, torcendo de longe aqui pelo Betinho.
É, que notícia boa, hein, cara? Parabéns, parabéns.
Uma série que a gente fez em parceria com a Afro-Reg, acho que é importante dizer também, para a Globo, tá na Globoplay. E recomendo todo mundo assistir, uma puta série que fala sobre a história do Brasil, sobre um cara foda. E tô contente, tô bem feliz. Foi mal te
interromper. Demais.
Te interrompi.
Não, que isso, demais, que bela notícia aí, olha só, hein. Finalmente.
E boa notícia pro mercado também, né? Acho que sempre que alguma coisa assim se destaca. A série ela já tinha sido selecionada no Berlinale, mas no Berlinale não era uma indicação a prêmio, né? No Berlinale tem uma espécie de mostra de séries ao redor do mundo, mas que
exibido,
não tem competição.
Né? Já é legal pra caramba também, né? Porque coloca numa vitrine também especial o projeto internacional.
Mas o Berlinale, por exemplo, não tem, né, mostra competitiva de série. Sim. Em Cannes tem, uma categoria específica, uma única categoria específica. E, pô, muito maneiro, a série tá indo muito bem. Espero aí que venham mais prêmios, que venham mais indicações, que venham mais um monte de coisa aí. Quem sabe um Emmy, quem sabe?
Dá pra sonhar, né? Estão deixando a gente sonhar. E tem outra novidade aí também que eu fiquei sabendo.
Cara, tem uma outra novidade que aí, meu irmão, vai para um outro lado, que assim é 180 graus. Cara, final do ano passado, eu fiz um trabalho para o Multishow, desses trabalhos que às vezes, assim, vou te confessar, Bruno, talvez eu nem falasse muito sobre esse trabalho, como outros que eu já fiz, nem contasse muito no primeiro momento. Mas trabalho é trabalho, né? Eu fiz um projeto, mas, e eu vou chegar lá, não vou dizer que é ruim, porque você vai ver o que vai acontecer aqui nessa minha conversa. Eu fiz um trabalho para o Multishow que chama, né? Colônia Balls Verão Multishow. que foi um formato que, na verdade, veio assim uma provocação do canal. É, eu desenvolvi junto com a produtora Tereza, né? E aí pude trazer uma pessoa para desenvolver comigo, desenvolvi junto com a Raquel Martins e escrevi os roteiros de formato, né? Que é um projeto inicialmente para o YouTube do Multishow, que era basicamente a Nicole Balls recebendo grupos assim diferentes de pessoas com perfis assim diferentes, ao mesmo tempo com algum certo tipo de ligação. E basicamente fazendo uma espécie de colônia de férias na casa dela. E, cara, os episódios eles já saíram no YouTube. Agora, depois de ter saído no YouTube, parece que o projeto foi muito bem. Então, estrearam essa semana no canal Dia 11. Estreou no Multishow o programa, que tem também no ar no YouTube. E, cara, eu vou te falar, Bruno, que eu fui, tinha escrito, tá? Eu já escrevi alguns desses tipos de projetos, tanto para o Multishow, GNT, vários canais do Gloob, para a internet, assim, alguns eu gosto bastante, outros eu acho que tem uma cara mais engessada. E, cara, esse se tornou uma espécie de guilty pleasure para mim. Eu comecei a assistir sempre que saía, e muito interessado, porque assim, como é um formato, né? Ele depende muito dos convidados e da apresentadora. E a Nicole Bolls é incrível, ela é muito engraçada. Ela tem tipo um carisma, uma forma de fazer assim que é meio incorreta, mas um incorreto que funciona muito bem. E tiveram alguns convidados que são muito, muito, muito engraçados. Então, tipo, o projeto ele foi virando dentro de mim, foi me dando não só um orgulho, mas como uma vontade de ver todo final de semana, toda semana, né, que saía ele saía 2 vezes por semana na internet, vai sair 2 vezes por semana no Multishow. No Multishow vai ser às segundas e quartas, salvo engano, às 11h30 da manhã. E cara, tem uns episódios, tem um outro episódio que eu acho que não ficou tão, não rendeu tanto quanto eu achava que ia render escrevendo, mas tem outros que estão muito melhores do que eu achava ali quando eu tava fazendo o formato. Tem um episódio com a galera do funk, com a Tati Quebra-Barraco, a Valesca Popozuda, a Poca e a Vanessa Wolff, que é muito engraçado. Saiu até na capa do Globo.com, porque a Tati Quebra-Barraco contou lá que enterrou seis ex-namorados. E tem um também com uma galera que é meio roteirista, que tem o Rão, tem uma. Cara, tem uns episódios que são muito, 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 muito engraçados, assim. Foi uma parada que eu fiz animado, porque tinha alguns perfis que eu sou fã, assim, a Nicole mesmo, eu fui assistir muita coisa dela, acho muito engraçado, mas que o resultado me surpreendeu e agora tá no canal. Então dá para conferir aí no Multishow, acabou de estrear, então o programa que eu escrevi no Multishow. E, cara, eu realmente, tipo, poderia entrar no final do ano pro meu guilty pleasure ali nas nossas listas. E, cara, é muito engraçado mesmo. Tem uns episódios. No e no é bem guilty pleasure, assim, que no início, na primeira vez que eu fui ver, vou confessar aqui, não sei se eu vou me queimar, eu vi com um certo tipo de vergonhinha, porque é um produto meio quiche, sabe? Ele é um produto meio exagerado, ele é um produto meio. Meio. Sei lá, ele tem um tom acima, assim. E depois eu tava completamente envolvido e rindo. Então, assim, além de escrever, que foi super legal. Que era a ideia pensar provas e brincadeiras cada vez mais malucas umas do que as outras. Ver também me dá muito orgulho e eu rio muito e recomendo aí para a galera conferir. E estou feliz, né, que está no canal também.
Olha só, Felipe Cordeiro, um artista multifacetado, né? Tá em Cannes, tá no Multishow. Porra, parabéns, cara. Parabéns aí duplamente. Eu fiquei curioso pra assistir.
Cara, vê o do
Tá no
funk.
Globoplay, imagino, né? Deve estar disponível.
Tá no
Sim.
Globoplay também. Eu, assim, ó, vou te falar, os que eu acho mais legais é
Ó.
com a galera do funk. Tem a Valesca, a Poca, a Tati Quebra-Barraco, a Vanessa Wolff, que é incrível. E também, cara, eu gostei muito do que tem. São dois episódios, né, de cada um desses grupos de convidados. Os dois episódios desses dois são os meus favoritos. É um que tem uma galera que é o cara que criou aquele Girls in the House, sabe? Que é uns bonecos de The Sims, estava falando. Então, é o
Sim,
Rão.
engraçado pra caramba.
Muito, cara, muito bom eles. E tem um cara que faz um Barra Funders também na internet. É o Rão, o Pantaleão, a Nath Rios e o Dig. Cara, esse tem um episódio que eles fazem uma brincadeira que chama Bet Faria, para ver quem eles fariam ou não. o Adriano Esteves, que eles já fizeram, né? Que é uma coisa muito engraçada, bro. O Dig é muito engraçado. Vale a pena, assim. Eu gostei bastante, assim. Ele tem uma tosquice boa, assim, que eu acabei curtindo, tá ligado?
Pô, demais, cara. Demais. É, acho que depois a gente pode até falar mais a fundo, né? Também, né? Sobre escrever um programa como esse, né? Acho que a gente pode até entrar em detalhes, se você se sente à vontade. Pode, mas eu acho que
pode ser,
que é
foi divertido.
Acho que é interessante. É, mas, cara, parabéns novamente. E é isso, fica o recado aí para quem quiser acompanhar, né? Esse trabalho tão bonito que você está fazendo. E, porra, demais. Agora, olha, alguns recados aí que a gente tem para dar antes da nossa super entrevista do dia. É, primeiro, né? Rodada de negócios para o meu tratamento, segue com as inscrições abertas até o dia 30 de março, né? Isso a gente já fala sempre, o pessoal já sabe. É, estamos recebendo aí muitas inscrições. É, tá rolando aí até 4 projetos, todas as informações no nosso site, meutratamento.com.br. Que mais a gente pode dar de recado sobre a rodada de negócios, Felipe?
Tem a lista aí dos players no site, se você quiser dar uma conferida no primeirotratamento.com.br ali no rodada de negócios.
Entraram mais alguns players desde a última vez que a gente conversou, né? Então estão lá na listinha lá para quem estiver atento.
Além disso, a gente está recebendo e respondendo dúvidas aí pelas redes sociais, pelo e-mail rodada.primeirotratamento@gmail.com. Fique à vontade de tirar suas dúvidas, fazerem suas questões. Arrumem seus projetos e mandem o quanto antes também. Não deixem para o último dia. Acho que essa é sempre a dica que eu dou aqui. E não é só, né, Brunão? Além aí das rodadas, estão rolando várias novidades. A gente sempre traz novidades aí para os nossos ouvintes, para os nossos apoiadores. E tem duas novidades aí também, além, né, das rodadas, que são interessantes para a gente trazer aqui, acho que no podcast, né, Bruno?
Sim. Uma delas, ó, tá rolando inscrições. Estão terminando, na verdade, as inscrições para o terceiro Sur Fronteira WIP Lab, que é um laboratório de projetos de longa que acontece em Bagé, no Rio Grande do Sul, dentro do Festival da Fronteira. Fique ligado aí, vão ser selecionados 10 talentos para participar de tutorias coletivas e individuais, reuniões de negócio e pitching. Já estão confirmados aí diversos nomes grandes aí do audiovisual no evento. A Lucrécia Martel vai ser homenageada, vai ter participação também da Maria Ângela de Jesus, da Carla Esmeralda, enfim, bastante gente aí. As inscrições ficam abertas até sexta-feira agora, dia 15. De março, tá? Então você pode escrever aí projetos de longa de ficção, de doc ou também de formato híbrido. Então fica essa dica aí super especial. E também tem outra oportunidade rolando, certo, Felipe?
Bruno, a gente sempre traz aqui cursos que a gente acha interessante. Tem um curso super especial aí que abriram vagas, abriram aí inscrições, que é o curso A Jornada do Roteirista, do Caio Guerra. Quem não conhece o Caio Guerra, que está chegando aí no podcast pela entrevista de hoje do Rafa Montes, o Caio, ele já deu entrevista aqui no podcast, ele desenvolveu durante bastante tempo esse curso, foi fazer mestrado fora, onde ele levou o curso, aprimorou o curso fora do Brasil, na Europa. Ele, no último laboratório, né, no PTC Lab, no último laboratório, ele foi um dos convidados a dar uma masterclass, que foi uma das masterclasses mais interessantes que eu já assisti, confesso que ele apontou uma questão ali sobre antagonismo muito conceitualmente muito interessante, muito prática, de uma forma assim, de colocar no papel, de desenvolver, de quebrar a cabeça para fazer. Recomendo muito, inclusive, vou me inscrever no curso também, é um curso que eu esse ano vou fazer. Então, as inscrições acabaram de abrir. O curso acontece entre 15 de abril e 29 de maio. Ele é às segundas e quartas, de 7 às 10, por Zoom. Além disso, ele tem 3 encontros optativos para tirar dúvidas em outros dias, né? Então ele tem aulas aí online. Você pode fazer as inscrições, verificar preços, verificar direitinho qualquer tipo de dúvida, até um pouco mais do perfil do Caio, no projetomarieta.com.br/ Jornada do Roteirista. O Jornada do Roteirista é com hífen, mas é mais fácil entrar ali no projetomarieta.com.br, entrar ali na aba de cursos e você encontra, né? E fica a super recomendação também, fica a recomendação, vai aí se você tem dúvida, se você está procurando algum curso para fazer, um curso bem completo, inclusive, que pega, ele parte até da Jornada do Herói e trabalha a Jornada do Herói de uma maneira muito, 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 muito diferente. Quando a gente fala assim, né, Jornada do Herói, parece que é uma coisa mais simples, mais Campbell, ali Vogler, que é uma coisa que, de repente, que é sempre interessante, que tem cursos ótimos, mas o Caio, ele leva para um outro lugar muito mais profundo, muito mais complexo, inclusive. Vale a pena escutar a entrevista dele, procura aí no seu agregador de podcast favorito, principalmente na Orelo, Caio Guerra. E você vai conhecer um pouquinho mais, entender um pouco mais dessa metodologia que ele criou. Vale muito a pena, fica a dica aí. E agora, Brunão, vamos falar do nosso super convidado desse episódio, um episódio super especial, um convidado que volta ao podcast depois de anos, um convidado que ele volta numa ocasião muito interessante, muito especial, que ele veio na primeira vez para falar da primeira temporada de uma das séries que se tornou um dos maiores sucessos aí do nosso mercado nacional, uma série da Netflix, muito conhecida, que a gente adora, né? E agora volta para falar da terceira e última temporada. Conta aí, Brunão, que série é essa? Quem que a gente conversou?
Filipe, a gente conversou com o Rafael Montes pela segunda vez aqui no podcast, sendo que a primeira tinha sido lá em 2020, né? Então, no meio da pandemia, inclusive, né? Então, foi uma conversa mais sombria, né? Mas com o Rafael Montes sempre é sombrio o papo, né? Então, olha, cara, foi demais receber o Rafael de novo. A gente é fã dele, super fã. É um cara que a gente admira demais. Foi para aproveitar até o time, né, da terceira temporada de Bom Dia, Verônica, que saiu agora há pouco tempo, que é uma série que a gente gosta muito também. Todo mundo gosta, né? E cara, falamos bastante, logicamente, sobre a terceira temporada de Bom Dia, Verônica, sobre o personagem lá do Rodrigo Santoro, né, o Jerônimo, né, que é a grande atração da terceira temporada, da onde surgiu essa coisa toda de cavalo, né? Falou bastante disso, e, enfim, falou aí de outros projetos.
Falou de uma família feliz também, que ele acabou de lançar o livro, vai lançar o filme.
Isso, falamos desse projeto também, que parece super interessante. Falamos, enfim, sobre o processo, sobre sala, sobre adaptação, falamos de literatura comparado ao audiovisual, falamos um pouquinho de tudo com o Rafael, que, cara, fala super bem, tem muita coisa para acrescentar, para colaborar, né? Então, enfim, tenho certeza que vai ser um sucesso aí, todo mundo vai escutar. Eu escutaria se eu não fizesse parte desse podcast, com certeza. Eu ia até entrar numa academia, eu que não frequento academia, eu ia me matricular numa academia apenas para fazer uma esteira ouvindo esse episódio. Então, eu acho que essa é a maior prova, né? A relevância, né, de uma pessoa, enfim, de um episódio, de um podcast, enfim. É isso. Aproveitem aí que foi demais.
Vamos ouvir que tá bom demais.
Rafael Montes, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Primeiro Tratamento.
Obrigado pelo convite. Vamos bater papo sobre tudo.
Sobre tudo, vamos lá. Cara, a gente estava falando aqui fora do ar, né, que o nosso primeiro papo foi em 2020, né, já tem um tempo aí, e você fez muita coisa nesse tempo também, então acho que tem muita novidade. Eu acho que era só a primeira temporada, né, e corri se eu estiver errado, outubro de 2020, já tinha a primeira temporada do Verônica, por exemplo.
Outubro de 2020, isso foi quando estreou a primeira temporada? Foi
é na isso, primeira temporada. A gente aproveitou.
Exatamente.
Bom, então vamos lá, acho que vai ser legal depois de tanto tempo. Como eu falei, né, você escreveu muita novidade nesse período, e aí eu aproveito para te perguntar, para fazer essa primeira pergunta, né? Depois de escrever tanto roteiro, tantos projetos para o audiovisual, eu me pergunto como que você tem energia ainda para manter a sua carreira também na literatura. Eu queria entender um pouquinho como que está isso para você hoje em dia, por exemplo, quanto que você dedica hoje em dia, sabe? Quantos por cento do seu tempo você dedica ao audiovisual e quantos por cento você dedica à escrita de livros? Como é que é administrar esses dois processos ao mesmo tempo?
Bruno, essa é a pergunta de ouro, assim, é isso que eu tenho tentado entender e administrar na minha vida e é o assunto da terapia, sabe? Assim, como equilibrar todos esses pratinhos ao mesmo tempo. Felizmente, nos últimos anos eu trabalhei bastante no audiovisual, né? Fiz as temporadas do Bom Dia Verônica, fiz Beleza Fatal, fiz alguns roteiros de longa-metragem, enfim. E foi legal porque, assim, de algum modo fui descobrindo prazeres e talentos que eu tenho, acho que para escrever audiovisual, coisas que eu gosto de fazer. Então, por exemplo, até na parte de, não só de na parte do desenvolvimento, mas também na parte da produção, de acompanhar a produção, de dar ideia, de eventualmente encontrar soluções de produção. Então é uma coisa que eu fui aprendendo a fazer e eu gosto, eu tenho esse lado meio solucionador de problema e gosto de resolver e tal. Mas eu amo escrever livro. Assim, livro tem várias delícias, né? Primeiro, livro é sozinho. Ou seja, não tem equipe, não tem
Então,
note
você
do canal.
curte isso? Você curte essa
Amo,
coisa lá?
amo.
Sim.
Eu brinco que escrever livro é brincar de Deus, né? Você faz o que você quiser. E mais, não tem limite de orçamento, não tem nada. Você pode fazer o que você quiser e é isso aí. Então eu gosto muito do livro. E mais, eu gosto. Assim, é óbvio que o audiovisual tem um alcance muito maior, né? Ou seja, o Bom Dia Verônica é uma série vista por muito mais gente do que meu livro foi lido, né? Sem dúvida. Mas eu tenho a sensação de que o livro, de algum modo, ele fica mais. Assim, eu não sei, eu tenho uma. Ele é mais autoral, a literatura. E eu amo fazer literatura, então a minha ideia é não parar. Estou agora lançando um livro novo chamado Uma Família Feliz. A gente provavelmente vai falar disso aqui, mas eu tento equilibrar essa vida entre uma coisa e outra. Agora você perguntou quantas horas, não é tão metódico assim. É realmente assim, estou com o prazo da série, estou fazendo só a série. Mas o que eu entendi, e aí só para dar talvez uma resposta mais objetiva, o que eu entendi é que se eu não separar o tempo do livro, já que eu que sou o patrão no livro, né, porque em todos os outros projetos tem um chefe, né, tem a Netflix no Bom Dia Verônica, né, tem os executivos cobrando, tem um cronograma, um prazo, tem na HBO idem, e no livro não, no livro o patrão sou eu. Então eu entendi que eu tenho que ser meu bom patrão e falar assim: olha, agora esses próximos 4 meses você não vai aceitar nenhum filme, não vai aceitar nenhuma série, vai sentar e vai escrever o seu livro. Então é isso que eu tenho tentado fazer e equilibrar.
E posso só adicionar aqui, Felipe, uma pergunta aqui. Você se considera um workaholic, isso está estabelecido, certo?
Eu sou um workaholic, sem
Tá,
dúvida.
beleza.
Lido com
Primeiro
mais
passo é
ideia.
admitir.
Lido com
Rafa,
mais
já.
ideia.
Desculpa, fala aí.
Não, 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 é isso. Eu sou. Não, e mais do que assim, é isso. É que para mim, tem poucas coisas que eu fiz para ganhar dinheiro e não gostei de fazer, sabe? Assim, no audiovisual eu acho que não tem nenhuma, ou quase nenhuma. Não, tem sim, mentira, tem sim. Mas é muito raro. Então, assim, pô, quando eu gosto de fazer, como por exemplo, Bom Dia Verônica. Cara, para mim é meio natural. Eu vou pra praia pensando nisso. Eu faço academia pensando nisso e tentando achar a solução para a cena e falar, cara, essa fala não tá certa, não é assim e tal. Então eu sou meio alcoólico nesse sentido, mas é que para mim não é muito, é trabalho, claro que é trabalho e é remunerado e tal, mas não tem essa carga que as pessoas, né, que às vezes algumas pessoas têm com a ideia do que é o trabalho, né? Enfim, não sei.
Rafa, já que o Bruno começou nesse lugar dos livros, e a gente não combina, né, pauta antes, então eu vou surfar nesse lugar, porque seria em determinado momento alguma coisa que eu queria falar. Primeiro que eu vou fazer é uma coisa que eu fiz também no outro episódio que a gente teve, que é assim, eu conheço você muito antes do audiovisual. Eu já tinha lido vários livros, eu acho que hoje em dia talvez quase todos. Inclusive, eu estou até com o juvenil aqui em casa, porque aí mantenho uma coleçãozinha, um lugar ali com os livros tal, e é muito engraçado, porque assim, um dos que eu mais gosto e que eu mais dou de presente é um que eu não tenho aqui, porque eu li emprestado e foi meio especial quando me emprestaram. Eu fico meio assim de comprar para mim, mas o Dias Perfeitos, eu me amarro muito e dou para quase todo mundo, assim, que, sei lá, aí falando, até saindo um pouco do lugar do podcast, mas também vou chegar, voltar para o audiovisual. E eu compro um monte de gente, acho que é um livro muito bom. Eu tenho várias coisas sobre livro e audiovisual que eu queria perguntar, mas dentro desse assunto, eu acho que a gente vai falando um pouco mais. Eu queria saber, nesse tempo que a gente conversou, que é muito engraçado. Eu aí, por que também de fazer toda essa introdução, não só para falar um pouco do fanboy mesmo que mexe, mas...
Eu gosto de ter leitores, é sempre uma alegria ter leitores.
Mas, assim, o Bom Dia, Verônica, que é um gigante sucesso, ele tem uma especificidade que é um livro que lá atrás você lançou com pseudônimo e aí depois lançou... eu não sei direito se... Aí você até pode me falar um pouco da timeline. Se quando a série sai com seu nome, se tem alguma coisa assim. E aí eu queria saber, aí nesse lugar de fã, assim... Que há muito tempo a gente escuta de outras adaptações das suas obras. Se o Bom Dia, Verônica fez diferença, se as adaptações já estavam andando, se tem previsão de alguma coisa, porque é uma pergunta que combina com o podcast 2, que é uma pergunta que eu quero saber muito, que eu quero ver muito na tela várias das obras.
Então, cara, os direitos todos estavam vendidos, aí alguns direitos agora estão vencendo, como por exemplo do Suicidas, e alguns outros têm o plano mais em andamento mesmo da gente fazer. Então, o Dias Perfeitos é uma série da Globoplay, acabou de filmar semana passada. Nessa série eu fui consultor criativo, eu estava fazendo na época a novela Beleza Fatal na HBO, então eu não podia escrever. A criação da série é da Cláudia Juvan, que é uma roteirista ótima, com quem eu já tinha trabalhado, então a gente se deu super bem, foi super legal o processo. E o que eu fazia era estar, digamos, do lado do canal, né? Ou seja, eu recebia os roteiros e dava notas. E no início a gente também conversou um pouco sobre a estrutura da série, os ganchos e etc. Então foi uma série que eu acompanhei muito na parte de roteiro. Na parte de produção agora das filmagens, eu fui duas, três vezes no set, mas não participei como participo em geral dos projetos, como Bom Dia, Verônica e Beleza Fatal, que eu assisto aos deles e faço as reuniões de produção e converso com todas as áreas, figurino, direção de arte, fotografia, enfim, direção e tal. A diretora do Dias Perfeitos é a Joana Jabassi, que também é super legal, e a gente tem essa proximidade, então a gente também, claro, conversou, mas não foi um projeto que eu acompanhei tão de perto, mas eu estou muito animado. O que eu já vi, eu gostei bastante, de imagem e tal. Então acho que vai ser bem legal o Dias Perfeitos. O Jantar Secreto tem plano de adaptação para um filme. O projeto está com a Bionica, a produtora Bionica, e o Fernando Fraia, que está tocando. E eu vou participar do projeto. A gente ainda não entendeu exatamente como, se vai ser uma consultoria, se eu vou escrever o roteiro junto, vou colaborar, enfim, a gente ainda não entendeu.
Mas é um desejo seu, imagino. Se, tipo, se a sua agenda permitisse escrever essa adaptações dos seus trabalhos literários, você
Cara,
sente que é um desejo?
eu tenho uma coisa que é o seguinte: roteiro eu não gosto de fazer sozinho, porque livro eu faço sozinho. Então, nenhum roteiro meu eu escrevo sozinho. Nenhum. Família Feliz, que é baseado num livro, que é livro, filme, que a gente vai falar aqui daqui a pouco. Nem o Família Feliz, o roteiro foi só eu que escrevi. Porque eu acho que é bom ter esse outro olhar. Se for para adaptar uma coisa minha, eu acho essencial que tenha outra pessoa, para justamente ajudar a extrair a essência, a encontrar a essência, colocar na adaptação a essência, mas poder brincar em cima disso, né? Inovar em cima disso. Então, eu acho importante escrever com alguém, mas sim, tenho vontade cada vez mais de acompanhar esses projetos. Então, o Dias Perfeitos eu acompanhei como deu, não foi muito, mas foi o suficiente, eu acho. O Jantar Secreto a gente está entendendo agora, mas está ainda em fase de roteiro, de realmente começar o processo. E basicamente são esses dois, além de Uma Família Feliz, que é um livro que eu estou lançando agora e que chega aos cinemas dia 4 de abril com a Grazi Massafera e o Gianecchini.
Já tem até promo, né? Tem trailer, porque eu vi já o Gianecchini chegando em
Vai ter
casa.
trailer em breve. Acho que
É, o teaser,
o
tem um teaser,
teaser
né? Eu vi o teaser também. Mas é o livro, deixa eu entender só. O livro, eu achei que tivesse saído o livro já. Tá saindo junto, é isso? O livro
O
junto?
livro está saindo essa semana, agora, início de março, e o filme sai 4 de abril. Então, é um mês de
Ah,
diferença.
basicamente, né? Na mesma venda casada, né?
E como é que foi esse processo? Foi uma coisa que você foi fazendo junto? Você já tinha um livro, não estava para lançar? Como é que foi?
Eu tenho essa ideia há mais de 10 anos de Uma Família Feliz. E como o Bruno falou que eu sou workaholic, eu tenho um problema grave, que assim, você fala, ah, já fez muita coisa. A minha lista do que eu quero escrever ainda é muito maior do que o que eu já fiz. Então, por exemplo, eu tenho uma lista de 10 livros que eu quero escrever, de 10 livros que eu tenho. Eu tenho 8 livros publicados em 10 anos, ou seja, então para eu escrever os próximos, deve demorar mais 10 anos. Isso é muito atormentador. Mas, enfim, e aí então eu testei há muito tempo e eu queria fazer um livro. Um belo dia eu contei, eu estava num projeto na Globo, e aí eu estava almoçando com o Belmonte, o Zé Eduardo Belmonte, e contei para ele a ideia do livro, falando, cara, eu tô com essa ideia, tal, tá, não sei o que, tinha acabado de ter a ideia. E ele, um mês depois, voltou para mim e falou: cara, essa ideia não sai da minha cabeça, eu adorei, vamos fazer um filme disso? Já vendi para uma produtora, e era a Barry Company. E aí a Barry Company fez um contrato comigo, que foi um contrato muito inusitado, que era um contrato de adquirir uma ideia que seria um livro. Então, porque eu falei, olha, eu quero escrever o um livro disso. Então, a gente fez um contrato que previa que eu tenho o direito de escrever o livro, os direitos do livro, enfim, tudo são meus, né? Enfim, é como se... É um contrato de opção de um livro que não existia ainda.
Mas como é que, desculpa, Rafa, só te interrompendo aqui, que eu acho que é interessante. Dentro dessa situação tão particular, por que que você queria tanto escrever o livro também? Por que que você sentiu essa urgência, assim?
Aí que tá, não, é porque eu tive a ideia para fazer um livro. E aí virou filme porque o Belmonte sugeriu fazer um filme.
Sim, mas não estava escrito ainda o livro.
Não estava escrito o livro ainda. Não, calma. E aí eu fiz o contrato. E aí nisso comecei a escrever o roteiro. Fiz o roteiro, primeira versão. Isso, gente, em 2000 e foi um dos primeiros roteiros. Foi antes de Bom Dia Verônica, foi em
Caramba.
2016. Isso, primeiro roteiro, 2016, 17. Aí o roteiro foi para alguns laboratórios, foi para o Varilux e foi para o Novas Histórias, dois laboratórios de roteiro. Foi o primeiro, uma curiosidade, foi o primeiro roteiro que a Ilana Casoy escreveu antes do Bom Dia Verônica.
Olha
Assim,
só, fun fact.
por causa desse Família Feliz, ela gostou e quis aí trabalhar no Bom Dia Verônica e fez parte da equipe das três temporadas. Mas foi o primeiro roteiro da Ilana. Enfim, depois no, na, no do penúltimo para o último tratamento entrou o Gustavo Bragança também, que vocês conhecem, que é um ótimo roteirista também, enfim. Então, o roteiro passou por muitas mudanças. E eu não escrevi o livro, nada de livro, só o roteiro. A gente conseguiu a grana para filmar, e é um filme muito barato, é um filme realmente muito barato, é um filme de 4 milhões. E a gente conseguiu a grana para filmar no final de 2020. Ixi, deixa eu pensar as datas aqui, 2022, final de 2022. E aí eu falei pro Belmonte, falei, Belmonte, cara, você mudou muito nesses anos. A gente começou isso em 2015, estamos em 2022. E eu mudei. Eu cada vez mais quero dar a minha cara para os projetos e tal, e eu estou querendo começar a aprender a dirigir. E eu acho que a melhor maneira de aprender é fazendo. Então eu queria estar no set com você, sendo uma espécie de diretor assistente. No Família Feliz eu sou meio que o diretor, eu sou o diretor assistente, o cargo é esse. Eu estava lá no set todo dia, o Belmonte fazia o plano que ele queria e com os atores e tal, mas aí depois eu podia sugerir outro plano, podia sugerir alguma mudança no acting. Ele foi muito legal, assim, muito gentil mesmo. Eu participei dos ensaios, enfim, de todas as decisões. A voz de comando, claro, era dele, ele é o diretor, mas eu estava ali tendo voz, que eu acho que foi muito legal. E aí, enfim, filmamos o longa em Curitiba, em 40 diárias, 30 e poucas diárias. E enquanto a gente estava filmando, numa noite, quando eu voltei do set, depois de 12 horas de set, eu cheguei no hotel e falei: ah, vou começar a escrever o livro. E comecei a escrevi o primeiro capítulo do livro, em uma noite, que é o início do filme, exatamente igual, a mesma cena. E aí eu falei, ah, comecei a escrever ali, escrevi acho que três capítulos durante a filmagem. O livro tem 30 capítulos, então exatamente, não é que eu escrevi o livro inteiro na filmagem. Mas o que foi legal foi que eu fui achando, e aí sim, por que eu decidi fazer o livro, né? Tendo feito vários roteiros do filme, vários tratamentos, tendo feito, tendo está, estando no set com a Grazi, com o Gianni, com o Belmonte, filmando e tal, pô, já tem o filme, para que você vai inventar de fazer o livro? Eu decidi fazer o livro porque eu percebi que no livro eu conseguiria falar de coisas que não consegui falar no filme. O livro, ele é em primeira pessoa, da perspectiva de uma mulher, que é a Eva, que é o personagem que a Grazi faz. Então o livro é da cabeça dela, é dentro da cabeça dela. que é uma mulher na história, só para contar, contextualizar, Uma Família Feliz conta a história de uma família margarina perfeita, imagina, feita pela Grazi, pelo Gianecchini. Eles moram num condomínio desses perfeitos e cercados com segurança e tudo dentro, farmácia, restaurante, escola, academia, quadra de tênis, de futebol, enfim, tudo ali dentro. Então eles vivem essa vida protegida. E eles têm duas filhas gêmeas de 10 anos de idade e ela engravida de um bebê, de um terceiro filho. Quando o bebê nasce, ela começa a ter uma espécie de depressão pós-parto, assim, então ela começa a... Ela acha que o bebê não gosta dela e ela tem uma repulsa pelo bebê também, enfim, ela não lida bem com a maternidade. E uma bela hora o bebê aparece machucado e depois as meninas aparecem com hematoma de porrada e aí começa uma coisa de, será que ela que está batendo nas próprias filhas e no bebê? E aí a família perfeita, feliz, começa a ruir. Escrever o livro me permitiu, acho que o filme tem várias qualidades, o filme é um filme bem tenso, ele é um filme, a Grazi e o Gianni arrebentam, é realmente incrível o que eles fazem, e é um filme muito psicológico e muito dentro dessa família. O livro me permitiu contar mais da perspectiva dela, então falar de depressão pós-parto, falar de gravidez e tal, então foi um processo bem interessante, até por eu ser homem, né, então, e eu como escritor gosto de vestir corpos e cabeças que não são os meus, assim, então, claro que exige muita pesquisa, muita conversa, muita leitura prévia, depois que escreve, mostrar para muita gente que você confia, para ver se está certo e se está bom e tal. Mas enfim, foi esse, eu tomei esse desafio de escrever da cabeça dela. E a outra coisa que é interessante, que no filme acabou, tinha no roteiro, mas acabou ficando menor até por questões de orçamento, produção e etc., é o condomínio. Ou seja, me interessava muito mostrar como essa família, de algum modo, é moldada pelo condomínio que o cerca. E isso no filme ficou um pouco menor. E porque a gente, por exemplo, teve que filmar em Curitiba. E na minha cabeça, desde o início, a história se passava num condomínio da Barra, da Tijuca.
Então, no livro.
No livro é um condomínio de prédios da Barra da Tijuca. No filme é um condomínio de casas filmado em Curitiba. Então tem. E aí o mais legal é o seguinte: quando eu fui escrevendo o livro, eu fui inventando coisa que não tem no filme. Então, é engraçado, porque começa com a mesma cena, exatamente a mesma cena, assim, a estrutura é a mesma, a história é a mesma. Mas tem personagens no livro que não tem no filme, mas é muito simples, só não tem porque eu não tinha tido a ideia antes. Então, quando eu escrevi o livro, eu tive ideias de coisas novas e coloquei no livro. Então, tem vários acontecimentos que só existem no livro e não no filme.
Mas esse é um exercício muito louco que você fez, né? Porque você mergulhou no desenvolvimento de personagem, né? Paralelo ao roteiro, dentro da narrativa do livro, né? Eu acho que você conheceu talvez muito mais, né? Considerando que era o ponto de vista da protagonista, da Grazi, da personagem da Grazi, né? Pelo que eu entendi, você fez um mergulho aí de personagem, né? Ao mesmo tempo que o roteiro já tinha sido entregue, né? Porque é muito louco esse exercício, né?
Muito louco e mais, assim,
conheceu melhor ainda, né? Imagina.
Era legal porque aí eu, por exemplo, via, porque é isso, o ator, o diretor, eles trazem muita coisa, né? O texto vira realidade, né? Assim, na tela, né? Quando você filma. Então foi muito legal, por exemplo, assim, o Belmonte nos ensaios com o Grazi Gianni, ele fala, ele, como exercício, ele falava assim: vamos fazer, eu quero fazer a cena de. Da primeira vez que vocês se conheceram, o primeiro jantar de vocês. Não existe isso no roteiro, é para entrar no personagem. Então, e a primeira vez que a Eva chega no condomínio e ele apresenta ela para as outras pessoas. E a primeira. Então, eu fui vendo eles fazendo cenas desses personagens que não estão no roteiro e que, de algum modo, os personagens foram ganhando carne para mim. Porque, para mim, personagem bom é que nem amigo. Assim, eu sei que meus amigos. Se alguém falar, você soube que o Bruno fez não sei o quê, eu falo, o Bruno fez isso? Não acredito. Porque você conhece o Bruno, você conhece a pessoa, você fala, como é que ela fez isso? Então, se você conhece os personagens como você conhece os seus amigos, é fácil, mais fácil escrever, né? Concorda? Mas perceba, tem uma coisa que eu acho interessante sobre o personagem, que é o seguinte: os personagens você tem que conhecer como amigo. Mas como amigo você sabe bastante, mas saiba, você não sabe tudo, porque essa é a graça do bom personagem também. Você não pode saber tudo. Essa ideia de que eu sei exatamente como o personagem é e pensa e fala é balela, é mentira. O personagem tem que ter um mistério que nem o próprio autor conhece, porque senão é ruim. É um personagem flat, né? Eu acho, pelo menos.
Isso é uma boa dica para falar de personagem, né? Para perguntar se. O seu amigo, né, Jerônimo? Já que você está falando de
Quem
personagens
são
como
teus
amigo.
amigos?
Kamal tá andando com uma galera.
Que amigos são esses aí?
Não, falei que você tem que conhecer o personagem como se fosse um amigo.
Claro,
Não
claro, claro.
é dos amigos, não, imagina.
Com
Os
certeza.
amigos são muito piores.
Mas eu ia, não, deixa eu só organizar aqui assim o raciocínio. Eu ia tipo, bom, para entrar nesse assunto, né, a terceira da Bom Dia Verônica, que é uma temporada pouco curta, né, que dá até uma pena, né, 3 episódios. Aí, minha primeira pergunta é sobre isso, depois a gente entra em personagem, mas assim, essa duração de 3 episódios, eu não sei quanto você pode falar também, tá? Mas enfim, foi uma escolha da Netflix, talvez, imagino, que eu sei que, enfim, deve ser uma questão orçamentária também, mas eu queria entender do ponto de vista narrativo, assim, vocês tinham um planejamento de um arco maior ou vocês fizeram um negócio custom-made mesmo para 3 episódios? Como é que foi, né, de fazer o desfecho dessa história de forma assim, vocês tiveram que correr um pouco, né, com o andamento das coisas, enfim, eu queria entender como é que foi para vocês, tiveram que sacrificar alguns elementos dessa história ou foi suave? Eu queria ouvir um pouquinho sobre essa questão da duração, sabe?
Então, Bom Dia Verônica foi pensado para ter 3 temporadas, até a brincadeira que era Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, Verônica, que a gente não podia mudar o título, mas né, se a gente for dar título para as temporadas, é isso. Meu Bom Dia, Verônica, Boa Tarde, Boa Noite. Então, desde o início, a previsão era de 3 temporadas, então a gente tinha sim a previsão. E algumas coisas estruturais que a série tem. A série é uma série policial investigativa que sempre tem um núcleo de melodrama. Isso está no pitch do projeto. Assim. Então, na primeira. E aí, na primeira temporada, o núcleo melodramático, vamos dizer, é o casal, e aí né, é o Brandão e a Janete. E aí a gente foi encontrando esse conceito. Então, na primeira temporada, marido e mulher, na segunda, pai e filha, na terceira, mãe e filho. Então a gente foi explorando as relações familiares. A ideia, então, era que cada temporada tem uma trilha investigativa, que é a da Verônica. E além disso, você tem esse núcleo do melodrama, que em geral é o núcleo do vilão, né? E você vai entendendo, vai entrando, você vai desvendando aquele universo conforme você entra na história. Além disso, uma outra coisa que a gente tinha muito claro era que justamente se chama Bom Dia Verônica, porque a Verônica se transforma a cada temporada. Então, a Verônica do início nunca é igual à Verônica do final da mesma temporada. Então, no início da primeira, ela é uma mulher invisível, escrivã de polícia. No final da primeira, ela muda de identidade e passa a fazer o que faz. Na segunda, a mesma coisa, na terceira, a mesma coisa. Então, a gente tinha todos esses conceitos. Uma série só se renova quando você tem o sucesso da temporada anterior. Então, a segunda temporada, quando saiu, felizmente foi um sucesso enorme, maior do que o da primeira. Que era uma coisa que, honestamente, ninguém esperava. Assim, ninguém, você não tem como saber isso, mas enfim, ninguém espera que a segunda aconteceu uma coisa que a segunda foi mais vista que a primeira, o que para mim é muito louco. Porque as pessoas. Teve gente que foi vista com a segunda sem ter visto a primeira, mas enfim. E aí, diante do sucesso, a Netflix renovou a série. Mas a gente tinha questões orçamentárias, como você falou, mas também de produção mesmo, de tempo. Quanto tempo. Porque é isso, eu comecei a desenvolver 1 mês, 40 dias depois do lançamento da segunda. Então, eu não estava desenvolvendo antes. Eu tinha já uma ideia, mas não estava desenvolvendo antes. Então, então foi realmente esse processo. E aí, por causa disso tudo, a Netflix chegou à conclusão de que teria que ser uma temporada mais curta de 3 episódios, que também é um formato que eles estão querendo testar. Quando me propuseram fazer 3 episódios, eu fiquei nervoso, porque na verdade eu gosto de coisas maiores. Então, assim, honestamente, eu tenho muito mais prazer de escrever uma novela de 40 capítulos do que um filme. Muito mais. Para mim é muito mais fácil, mais legal. Eu entro mais nos personagens. Para mim é melhor. Eu gosto mais de fazer. Tá? Então eu gosto de narrativas maiores do que menores. Por exemplo, fazer um curta para mim é uma coisa impossível. Eu não tenho ideia de. Muito pequeno. Como assim eu vou ter 10 minutos para contar uma história? Não sei fazer. Então, eu confesso que fiquei assustado com a proposta, mas tomei como desafio, assim. Tem coisas curiosas, por exemplo, a maior sala de roteiro de Bom Dia Verônica foi a da terceira temporada, que é a que tem
Olha
menos
só.
episódios. Porque era o mais difícil. Eu falei, gente, é muito difícil fazer três episódios, fazer em três. E aí a gente
E tem
tinha uma
muito
sala de.
volume, tem um volume muito grande, cara, de conteúdo ali em três episódios. É bizarro, né?
E aí, beleza. Então, assim, foi um desafio, mas honestamente eu gosto do resultado, no sentido de que, assim, não, e aí eles trouxeram também uma outra coisa, que é assim, Rafa, são três episódios e é a última temporada. Então, esse conceito de caçada final, de última. Aí a gente foi encontrando algumas coisas. Por exemplo, uma possibilidade que a gente tinha era fechar com os personagens da segunda. Era ter Matias, ter Ângela, né, que é o Gianni e a Clarinha, a Camila Márgila, que faz a Gi, e pronto. E aí fechar a história. Eu falei, não, o conceito da série é cada temporada tem um novo vilão, uma
E
nova
essa é a
vilã.
parada, né, cara? Essa é a parada.
E aí. Não, porque dava para fechar, dava. Só fazer o Matias fugir no início, sequestrava a menina e virava uma caçada dos personagens que a gente já tinha. Mas eu aí foi uma coisa que eu precisei não brigar, mas eu fui insistente no sentido de que o conceito da. Eu acho que é muito importante, isso tem muito lá fora que eu sinto que tem menos. As séries tem que ter conceito, tem que ter porque chama Bom Dia Verônica, porque a Verônica tem um despertar a cada temporada. A estrutura da série é Verônica corta para um núcleo de melodrama. Esse núcleo é sempre um núcleo novo com atores novos. Então, essa é a estrutura da série. E aí. O desafio era fechar tudo, mas ainda apresentando um núcleo novo. E aí foi isso foi difícil de fazer, e a gente conseguiu fazer na nossa sala de roteiro. A sala éramos, além de mim, Ilana Casoy, Davi Kolbe, que fez a primeira, Gabriel Maria e Carol Garcia. Que fez a primeira também, mas teve que sair no meio do projeto para fazer outra série. Na verdade, já desde o início ela avisou, ela só podia ficar nos primeiros 2 meses, acho. E aí ela saiu, entrou a Mariana Torres, que escreveu comigo a novela. Então era um timaço, assim,
Bela
foi.
sala.
Foi a maior sala que a gente já teve. Ainda mais com a mudança, né? Porque uma roteirista saiu e outra entrou. Então, ainda se você contar, mas tem nomezinho lá aparecendo de roteiro, e é a que tem menos episódios, mas por isso, porque foi muito difícil escrever em 3 episódios, mas e eu já ouvi, assim, eu ouvi muita gente, claro, falando que queria mais, entendo, e tá tudo certo, mas eu ouvi muita gente também falando que, por ser 3, é muito forte, você começa e vai, caraca, não para, né, assim, é uma cena leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, e sequestra, e pega, e bate, e transa, e faz tudo num episódio só. Então não tem isso de. Não tem cena de respiro, assim, vai num ritmo forte, assim, né?
Ô, Rafa, uma coisa que eu queria falar, a gente falou bastante sobre personagens e a gente falou sobre a estrutura da série e eu acho que também é muito do seu trabalho. É sobre essa criação desses vilões. A gente até brincou aqui, né, quem são seus amigos, tal, na brincadeira, mas eu acho que existe uma coisa assim muito especial em todo o seu trabalho, nos longas. Nas séries, nos livros também, no trabalho do vilão. E às vezes não só numa coisa de um vilão ser complexo, em algumas coisas fáceis, assim, às vezes numa chave muito de não aliviar, não fazer, não dar um cachorrinho para eles, assim. Eu tenho a impressão que era uma chave de um outro lugar, de quase de um. Até onde alguns personagens podem chegar. Isso é uma coisa que às vezes, sei lá, de certa forma, bizarramente nos fascina e nos vai levando. E que às vezes, se a gente for pensar, talvez, no manual de roteiro, assim, seria uma coisa que seria um contra. E aí tem até obras suas. Em livros tal, que até o protagonista é vilão. Aí eu queria saber, como é que é essa sua criação de vilão, se faz sentido um pouco do que eu falei, por que que, e aí é uma opinião minha, por que que você acha que eles são tão diferentes, assim, tão marcantes, muito marcantes? E aí, eu acho que não é uma opinião minha, eu acho que é uma opinião meio que geral, assim. Eu acho que, por exemplo, a gente está falando de Bom Dia Verônica, eu acho que ninguém que fala da série esquece desses grandes vilões, sabe? Inclusive, quando a gente conversou aqui sobre a primeira temporada, Acho que o Bruno falou sobre isso, cara, como fazer uma nova temporada depois da gente ter visto, agora eu não vou lembrar o nome do personagem do Eduardo
Brown,
Moscovis, mas do Brandão, como é que você vai fazer alguma coisa depois disso aí,
e a minha resposta,
sabe?
mas a gente inventa outro. Tem certeza, nossa, a gente faz outro.
Mas aí tá, e aí como é que é essa sua, sei lá, feitura, relação, de onde você tira também tanta maldade
Eu,
para esses
cara, eu
vilões
adoro fazer vilão.
tão...
Vilão é muito mais fácil e legal de escrever do que mocinho, né? Ah, por exemplo, você tá falando de vilão no Beleza Fatal, que é a novela, que você não conheceu o Lola ainda, que é feita pela Camila Pitanga, que é uma vilã, assim, maravilhosa. Acho que o personagem que eu mais gostei de escrever no audiovisual foi a Lola, assim, em termos de diálogo e tal. E é uma vilã, zona, clássica de novela. E é muito mais fácil escrever a vilã do que a mocinha. Né, assim, e os mocinhos. É muito no Bom Dia Verônica, é muito mais fácil e legal fazer as cenas, escrever as cenas dos vilões do que da Tainá interrogando, que são mais difíceis essas cenas, né? São mais difíceis de ficar boa no texto, quero dizer. Porque o personagem vilão, eu não sei, ele faz coisas que nos chocam, né? Então, e mesmo se você pensar, tem uma coisa que é interessante no Beleza Fatal, tem isso, mas no Bom Dia tem isso. A própria Verônica, para ela não ser chata, se você perceber, ela não é vilã, mas ela faz coisas erradas. Ela é meio errada nesse sentido. Ou seja, o que eu gosto muito de fazer é essa ideia de ter personagens que são de chave positiva, mocinhos, vamos chamar, né? Mas que têm defeitos e erram e, não, e são imperfeitos, porque as imperfeições são legais de escrever também. E no lado do vilão, o que eu acho que eu faço, que é muito, que talvez seja essa diferença que você está falando, que você percebe, é que eu tenho empatia pelos meus vilões. Ou seja, eu não julgo os meus vilões, eu tento entrar na cabeça deles e pensar como eles pensam e defender o lado deles. E eu acho que eles têm razão nas maluquices que eles fazem. Entende? A gente não pode escrever vilão julgando personagem, porque senão fica ruim, fica fraco, né? Assim, então acho que é esse lugar um pouco que eu faço. No Bom Dia Verônica tinha uma facilidade de criar o personagem, porque a primeira temporada, que é baseada no livro Bom Dia Verônica, estabeleceu, a meu ver, algumas características do personagem, de quem é esse vilão. Vou te dar um exemplo. A primeira temporada o Brandão, ele é um policial militar, né? Ou seja, ele é uma figura de autoridade que publicamente ele é um grande policial e no segredo ele tem coisas que ele faz. Então a gente criou esse conceito de sempre ser uma figura de autoridade, sempre ser alguém acima de qualquer suspeita. Então isso é uma coisa que. Aí depois disso, a gente aos poucos foi entendendo, até para o Jerônimo a gente falava muito isso. Se você perceber, todos os vilões do Bom Dia Verônica, eles têm uma característica, que é o seguinte: eles têm um lado. Como é que eu vou dizer? Eles têm o que eles são. O vilão que eles são, a vilania que eles fazem pelo dinheiro ou pelo esquema, porque tem uma máfia no Bom Dia Verônica, e eles têm o quartinho escuro deles, que não é pelo dinheiro que eles fazem pela loucurinha deles. Então é isso, o Brandão é parte da máfia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas ele pega a mulher na rodoviária e pendura num bunker, não sei o que, por uma loucura dele, porque ele quer fazer isso. Não é por dinheiro, é por necessidade, né? Assim. Na segunda temporada, idem. O Matias, ele é um líder religioso que tem mil esquemas com orfanato, com não sei o que, pelo dinheiro. Mas o abuso sexual que ele comete na hora da cura é dele, é uma coisa dele. É o quartinho escuro dele. O Jerônimo, idem, a gente foi encontrando esse lugar. Tem a parte do leilão, que é pelo dinheiro, mas tem a parte genética, que é dele, é porque ele faz o que ele quer. E aí, se você notar, esses três personagens têm uma origem, são coisas ligadas a sexo, né? A sexualidade e tal. E eles têm uma infância em comum. Então a gente foi encontrando também essa origem dos personagens para fazer a série, né? Assim, isso a gente foi fazendo ao longo das temporadas, quero dizer, assim. E aí não foi muito difícil pensar nesse cidadão acima de qualquer
Mas como é que vocês
suspeita.
chegaram nessa coisa do... Perdão, vai lá, termina, termina.
Não, não foi muito difícil, assim, não foi muito difícil, foi bem difícil, mas enfim, mas assim, olhando agora em retrospecto, é meio Claro, é isso, né? É a polícia, a religião e o agro, né? Assim, então você.
Pois é, inclusive tem um tweet bem interessante sobre isso, que é uma conexão que conversa um pouco com a família conservadora, verde e amarelo que a gente vê aí, e que eu não sei se no início tinha um pouco dessa ideia, mas que é engraçado que é um retrato bem claro de um certo perfil, né?
Foi ganhando, não tinha essa ideia desde o início, não. A gente foi criando. É totalmente proposital, claro, mas a gente foi fazendo. É, não estava lá desde o início, não.
Então, foi assim, só eu ia perguntar como é que vocês chegaram nessa coisa dos cavalos, desse submundo todo de leilão de cavalo. Você falou coisa do agro, né? Foi um pensamento que orientou, assim, uma base que orientou?
Olha, a gente precisa. Como eu falei, era uma demanda de 3 episódios, caçada final. Aí, caçada final, eu falei, cara, seria, para ser uma coisa caçada final, eu queria muito que fosse restrita num espaço, fosse num lugar. É, na época, salvo engano, tava no ar Pantanal. Tava Pantanal no ar na época? Devia estar. Eu falei, eu quero fazer o bonde avião com a Pantanal, assim. E tinha uma coisa também, que a série é muito urbana, e eu queria levá-la para o rural. Isso é interessante, porque, assim, eu, como autor de livros, principalmente, eu vou muito pela história. Para mim, as decisões que eu tomo são sempre muito baseadas na história e nos personagens, né? Na história que eu quero contar, nas viradas que eu pensei e tal, não sei o quê. O que eu fui aprendendo a fazer no audiovisual é que as decisões, eu acho, de quem cria uma série não são só de, eu tenho uma boa história, eu tenho um bom personagem. São também do que você tem na mão para trabalhar. Então, assim, vou te dar um exemplo. Eu tinha 3 episódios, caçada final, então eu falei, bem, por questões de produção, é bom que seja num lugar só. Que lugar só é esse? Um orfanato abandonado? Uma cidade do interior? Não sei o quê. E aí, uma bela hora, eu falei, ah, uma fazenda. Então, se passa numa fazenda. Então, eu comecei muito pela locação, que eu precisava que se passasse numa locação, uma fazenda. Aí, a gente já tinha uma coisa. Que tá na segunda temporada, que é para onde as meninas são enviadas. Tem um helicóptero que é interceptado. Tava indo para algum lugar. A gente sempre fala, que lugar é esse que tava indo? A gente não sabe que lugar é. Mas só para você ter noção, por um tempo, a ideia era que a terceira temporada fosse na Espanha, por exemplo. Porque poderia, sabe, poderia tanto ir para uma fazenda como poderia ir para o exterior. Poderia ser, entendeu? Podia ir para o Mato Grosso, de lá pegava um jatinho e ia para a Espanha. Então era prostituição internacional. Então, tipo, tinha vários caminhos que a gente podia seguir. E aí eu fui muito por esse lugar da fazenda. E uma coisa engraçada também, essa coisa de pensar no todo. Eu falei, cara, depois do Du e do Gianecchini, quem é o terceiro? Quem é o terceiro ator que eu quero como vilão? E aí eu queria o Santoro. E na verdade, o Santoro foi a única coisa que eu pensei no ator, falei, quero ele e consegui, porque todos os outros não. Na verdade, na primeira eu não pensava em ninguém, nenhum ator. Na segunda, eu não pensava no Gianni, nunca tinha me ocorrido o Gianni nesse papel. Eu acabei amando, adoro, acho brilhante, mas não tinha pensado, tem que ser honesto, não tinha pensado. Não, é, não foi escrito pensando nele.
O filme e a segunda temporada para se trabalhar com o Gianni, como é que tem?
Ah, eu adorei trabalhar com o Gianni, aí no filme foi minha sugestão. A gente já tinha a Grazi
Tá.
desde o início no projeto, porque o Belmonte, quando eu contei a história para ele lá atrás, que eu te falei, ele falou, cara, esse filme é a Grazi. Eu falei, cara, engraçado, eu penso muito na Grazi quando eu penso nessa personagem da Eva. E aí ele já tinha filmado com a Grazi, então ele chamou a Grazi. Então eu, Belmonte e Grazi estamos nesse projeto há 10 anos. E aí, quando foi filmar, agora a gente precisava achar quem era o marido. E aí eu tinha trabalhado com o Gianni na segunda temporada, a nossa troca foi muito legal, e aí eu sugeri ele, aí ele topou e ótimo, e foi, e é isso aí.
Desculpe, não, peraí,
Não, não,
continue.
ótimo. E aí. Mas então, assim, aí eu queria o Santoro. E aí eu fui pesquisar o Santoro e eu descobri que ele cavalgava. Então, cavalo vem porque o Santoro cavalga, entende? E foi ótimo, porque a reunião que eu tive para dar o pitch, né, da terceira temporada, eu falei, ó, é numa fazenda, uma locação só, darará, caçada final. E caçada final tem um quê de cavalo, né? Tipo, né, montado no cavalo para caçar e tal. E aí você vai criando o conceito, né? Assim, eu sempre gosto muito de símbolos também, assim. A primeira temporada tem a caixa, muito forte. Na terceira é o cavalo, muito forte. O cavalo é o elemento. Meus livros, em geral, também têm elementos, né? O Dias Perfeitos é a mala rosa. O Jantar Secreto é a Carne de Gaivota. O Família Feliz está na capa. É os bonecos reborn que a mulher faz. A Eva faz bonecos que parecem bebês de verdade. Então ela está grávida de um bebê e faz bebês de bonecos. Enfim, então eu sempre gosto dessas imagens assim simbólicas. E aí o cavalo me pareceu uma imagem ótima. E aí quando eu fui fazer o pitch, isso é uma história boa. Como você imagina que é a reação de um canal, de uma produtora, quando você fala, ah, eu quero fazer uma fazenda com cavalos? Você fala, nem pensava fazer com cavalos. E aí eu falei, não, mas peraí, é só porque eu pensei, porque o ator não vai saber montar, é um problemão, não sei o que. Eu falei, não, mas peraí, que eu pensei no Santoro e o Santoro monta. E aí eu falei, Santoro foi a palavra mágica, eles adoraram cavalos.
Caramba, teve resistência, com sítio, com cavalo, é que coisa, hein?
Não teve resistência, foi
Sim,
na mesma
sim.
reunião, mas assim, cavalo assusta, gente, assim, foi,
Claro.
tá entre nós, foi uma trabalheira, foi um desafio para Azul,
Claro,
para o Zé Henrique, que é o diretor, filmar com vários cavalos. O
claro.
Santoro mudou por vários aras para escolher o cavalo, para aquele cavalo preto que
Nossa.
aparece, que é importante. Aquela
Então.
cena que eu amo, que é a cena do Matias com Jerônimo no final do episódio
Sei,
2,
sei.
Ela foi filmada em 3 dias. 3 dias para aquela cena, uma cena. Então, para você ter noção do trabalho, que é isso, dá trabalho. Então, assim, eu entendo, não é pouco
Claro.
razoável, mas toparam porque por causa disso. Mas a terceira temporada foi, eu acho. Já tinha esse Rafael. A primeira temporada pegou o Rafael, que era escritor, querendo virar roteirista, né? Assim, eu já tinha feito roteiro antes. Mas a minha visão ainda era muito ligada a livro. E na terceira, a minha sensação é que a minha visão mesmo, na maneira de criar a série, foi com o que eu tinha na mão, sabe? Assim, então, e eu acho que o trabalho no audiovisual é mais assim mesmo, é pensar assim, caramba, o que que eu tenho? Eu tenho o Janequine, a Tainá, a Clara Castanha, a Camila Mastla. Beleza, vou entrar em dois personagens. Pô, vamos conseguir o Santoro numa fazenda com um cavalo. Você vai criando um conceito. E aí, do conceito, você cria a história. É um processo criativo diferente. Em geral, um processo criativo é não, eu tenho uma ideia de uma história. Esse não, esse foi invertido, entendeu? Eu, do conceito, fui falando, ah, beleza, agora eu preciso criar uma história. Quem é esse cara? Aí, o que que ele faz? Por que que ela vai para lá? E aí, fui criando a história. Mas quando já tinha o conceito, digamos,
Sim.
estético da série.
É, o Rafa, a gente tá se encaminhando aqui pro final da conversa, mas eu queria saber da novela, cara. É, Beleza Fatal, né? Eu queria
Sim, beleza.
saber, você já mostrou aí, né? Já demonstrou na conversa que você curtiu muito escrever, né? Eu queria. Tem previsão de eu tô meio, confesso que eu tô meio por fora desse projeto. Eu queria saber como é que tem previsão de sair, e assim. Foram quantos episódios? Porque é uma novela no streaming, né? Então,
Vai ser
como
a
é
última
que.
novela da HBO Max, né? Que agora é Max.
Tá. E dentro dessa lógica, imagino que sejam menos episódios, mas também uma porradaria, né? Eu queria saber como é que você encarou essa experiência, esse volume de trabalho e essa imersão, né? Que é muito maior.
Eu sempre gostei de novela, cresci vendo novela, sou apaixonado por novela, acho uma loucura como nós brasileiros não, alguns não temos orgulho das novelas que a gente faz, porque acho que dos produtos de entretenimento que existem, acho que novela é uma das melhores coisas que a gente faz. Talvez junto com a música brasileira, a novela seja outra coisa premium que o Brasil produz, e exporta para o mundo inteiro. Então eu sempre gostei muito de novela. Quando eu era criança e adolescente, os meus ídolos eram os autores de novela. Assim, as pessoas que eu sabia o nome falava, nossa, isso aqui é Manuel Carlos, isso aqui agora é Pérez, isso aqui é Silvio de Abreu, isso aqui é Gilberto Braga, sabe? Assim, então eu sempre gostei muito. E quando eu tava na Globo, eu trabalhei em algumas séries, eu falei que eu queria fazer novela. Só que eu tinha 25 anos, e olhava pra mim e falava, que moleque pra fazer novela, tal, não sei o que. Eu fui pra Netflix e a vida foi. Quando a Mônica Albuquerque, que era executiva da Globo, foi pra HBO. Ela me ligou e falou: Rafa, você não queria fazer novela? Você me falava? Vem fazer novela aqui. A gente vai começar a fazer novela na HBO. Manda uma ideia. E aí eu mandei uma ideia de Beleza Fatal.
Você já tinha um argumento, alguma coisa assim? Ah, tá.
Nada, fui. Eu estava viajando, estava em Nova York. E aí a Mônica falou: Cara, você não tem noção. Assim, eu preciso escolher uma novela. Eu estou com vários projetos que estão me enviando, não estou pedindo só para você, estou pedindo para outras pessoas. Mas eu.
eu preciso ter a primeira, dizer para lá dentro, essa é a primeira, daqui a, no máximo, um mês. Então, eu preciso que você me mande um mês, não, 2 semanas, tipo, tinha pouco tempo. E aí eu tava viajando e eu ia estar fora desse, ainda no tempo que ela tinha que apresentar. Falei, então vou ter que fazer o daqui de Nova York mesmo, beleza. Aí eu lembro que eu fui para uma livraria e eu falei, gente, ideias, preciso de ideias, o que eu quero fazer? Aí fui lendo sinopse de livro, tentando ver o que é que vinha, né?
Para Barnes and Nobles. É Barnes and Nobles?
Press Trend.
Ah, tá. Melhor ainda. Legal. Tá.
É, e aí fiquei lá, passei o dia lá, pensando, lendo muita coisa e tal, tentando montar uma história, e fiz uma proposta de poucas páginas, de 10 páginas, do que seria a novela, enfim. Comecei pela vilã, que é a Lola na novela e tal. E aí apresentei, aprovaram como a primeira. Aí depois que aprovaram, entrou o Silvio como supervisor. Ele era o responsável por todas as novelas na HBO.
Silvio de Abreu.
E o Silvio de Abreu, cara, para mim foi um presente, assim. Primeiro que ele é um cara... Primeiro que eu já gostava do trabalho dele, né, enfim. Mas ele comigo, ele... A gente é muito parecido, pensa muito parecido, dramaturgia. Então a gente se deu muito bem. E ele me ensinou muito, ele foi meio paizão, assim, para mim mesmo. Então foi muito legal, porque além de escrever uma novela, ainda tive aula com o melhor de como se faz uma novela. Então, assim, eu cansava. E aí coisas aconteceram que eu posso contar que são divertidas, eu acho. Por exemplo, eu escrevi uma bíblia da novela que tinha, sei lá, 100 páginas. E quando a novela tem 40 capítulos. Quando eu cheguei no capítulo, acho que 12 dos 40, a Bíblia já tinha acabado. Porque a Bíblia, não sei. Tem dois tipos de autor. Tem autor que escreve Bíblia de novela até o final. E tem autor, não, que arma a novela, fala, esse é o personagem, blá, 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 e conta ali um pouquinho do que acontece. E depois vamos ver para onde vai essa história. Eu vou sentar e vou escrever e vou descobrir. E o Silvio faz assim, e eu também gosto de fazer assim. Eu não gosto de contar a Bíblia. Não acho que tem que contar até o final, porque é tão grande que tem hora que, uma bela hora, você vai entendendo. Conforme você está fazendo, você vai entendendo o que são os personagens, o que deu certo, o que não deu, o que funciona, o que não funciona. Então, quando eu estava chegando ali pelo capítulo 12, 13, já estava no final da Bíblia. E aí eu lembro de eu pensar em segurar algumas viradas que tinha previsto na Bíblia, porque eu falei, cara, não dá para eu gastar tudo agora. E o Silvio falava, meu filho, eu fiz 200 capítulos, gasta tudo, que quando você gastar, você vai ter mais ideia depois. E se você não gastar, vai ficar arrastado. Então gasta e você vai ter mais ideia. E se você não tiver, você fica tranquilo que eu vou ter, porque eu fiz 200 capítulos. Então pode gastar. E aconteceu exatamente isso. Eu gastei, ou seja, a novela tem um ritmo de série, parece Bom Dia, Verônica. Assim, acontece coisa o tempo inteiro na novela. E é isso, quando chegou no ponto em que eu já tudo que eu tinha colocado na Bíblia acontece na novela, eu tinha muito mais ideia, porque os personagens já estavam ali armados, já estavam, eram vivos, eram amigos, como eu falo, né? Assim, eram pessoas que eu conhecia, então eu sabia. Aí depois disso ela faz isso, e vai atrás daquilo, e briga com aquilo, e se reconcilia com aquele, enfim. Então, a supervisão do Silvio me deu essa segurança de não ter medo de segurar as informações e os acontecimentos. E a outra coisa foi não ter medo de ousar. Assim, eu queria fazer. Que é isso? É uma novela. Por que que é uma novela? Porque tem par romântico, tem briga de família, tem vilanias de vilã de novela, tem todas. É uma história de vingança, né? Enfim, então tem elementos clássicos do melodrama. Mas eu queria que tivesse coisas de série também. Então, algumas coisas que eu queria que fossem mais ousadas, assim, que eu nunca vi numa novela. Falei, quero fazer. Sei lá, um exemplo sem dar muito spoiler, sei lá, um casal hétero principal da novela tem relação aberta. Então, vivem fazendo homenagem. Assim, eu queria tratar de relações mais contemporâneas e menos clássicas, talvez, e tal. E ter a supervisão do Silvio também me ajudou nesse sentido, porque eu podia ousar, porque, assim, ele falava, Rafa, se a base tiver certa, né, se for melodrama bom, com conflitos bons, com personagens bons, não tem problema você inovar, o público compra, o público quer coisas novas.
Então, também foi muito legal isso, assim. Então, eu amei fazer. Realmente, não tem nada para dizer, assim. Foi maravilhoso. E
Quantos
uma coisa...
episódios? Desculpa.
40, 40.
40.
40. E o legal também é que o processo foi diferente de criação, né? Ou seja, o Bom Dia eu fiz com sala de roteiro. O que é a sala de roteiro? Você se reúne no início do projeto todo dia, faz os beatboards todos, faz as escaletas todas, e aí cada um vai para sua casa e escreve o roteiro. Mas beatboard e escaleta você faz junto, né? Na sala, todo mundo dando ideia e vai escrevendo num quadro. Aí a novela, como tinha um outro ritmo, primeiro, a escolha da minha equipe foi um método que o Silvio me ensinou, que eu achei ótimo, que foi, para entrar na equipe, eu mandava uma cena para a pessoa abrir. Eu tinha escaleta, então foi teste mesmo, assim. Que nem ator faz teste, eu fiz teste para a equipe. E honestamente foi a melhor coisa que eu fiz, porque a equipe era precisa, assim. Eu tinha uma equipe dos sonhos, porque todo mundo era muito bom. A Mariana Torres, como eu já falei, Manuela Cantuária, Rafael Souza Ribeiro, que é Rafuda, Vitor Aterino, Dalba Gogoia e a Luísa Abrude. A Luísa entrou no lugar da Manu, que a Manu também. Eu sempre tenho alguém que precisa sair no meio do projeto. Mas a gente continua amigo, né? Sai porque não é porque briga, não. Porque os outros são tão bons que eles têm as próprias séries, têm as coisas para fazer, enfim, tem outros projetos. Então a Manu também entrou já dizendo que poderia ficar só metade, porque depois ela teria que sair para fazer a série dela. E aí ela saiu e a Luísa entrou. Então, mas era um timaço, assim, realmente só roteirista incrível. Aterino, Rafuda, Mari, Manu, Luísa e Galba. E
Então,
aí,
perdão, perdão.
mas eu tava falando do método, né? Não, só porque o método. E aí, o que que eu fazia? Eu escrevia a escaleta sozinho, escrevia a escaleta sozinho, mandava para eles, distribuía cenas. Esquema novela mesmo, como escreve novela. Minha escaleta é muito cheia, porque que é o tipo de escaleta que eu aprendi a fazer com o João Emanuel, com quem eu trabalhei de colaborador, e o João aprendeu com o Silvio. Então, a minha escaleta é muito parecida com a do Silvio, que é a escaleta cheia mesmo, é assim, você coloca
Detalhada.
cena 1, casa do Rafael. Rafael, Bruno, Filipe na cena. Rafael diz isso, Bruno responde aquilo, Filipe pergunta aquilo. Então eles começam a discutir esse assunto e ele responde isso. No final, Bruno briga e sai da ligação, falando: vão todos
Já
a merda.
encaminhada, né? Já super encaminhada.
E com sugestão de texto, de fala e tal, não sei o quê. E aí, então, isso eu aprendi fazendo. A minha escaleta era a escaleta cheia. Então, um esquema bem novela mesmo de escrever. Só que, com o tempo, eu fui colocando coisas do método de fazer série. Então, quando chegou ali pelo terceiro bloco, eu marcava uma reunião mensal com a equipe, presencial, para o pessoal ter ideia. Quando eu mandava uma escaleta, que eu escrevi sozinho, ou seja, não foi numa sala de roteiro, eu marcava uma reunião no dia seguinte da entrega da escaleta para todo mundo que estava abrindo suas cenas, se tivesse ideia melhor do que o que eu escrevi, dar as ideias melhores. Então passou, não tinha uma sala de roteiro, mas passou a ter uma coisa meio híbrida ali e que funcionou pra caramba, assim. Honestamente, foi o método que eu mais gostei
É
de
mesmo?
trabalhar. Melhor do que sala de roteiro todo dia, que eu acho que o trabalho de escritor é sozinho em casa na frente do computador, entendeu? Esse negócio de ficar todo mundo sentado por horas conversando e dando
Sei.
ideia. Eu acho que chega uma hora que você não tem mais ideia, você precisa, deixa eu pensar o que é que eu quero,
Sei.
sabe? Assim, então, esse híbrido para mim foi o melhor caminho, assim.
Tem alguma previsão de estreia já, não?
A gente está acabando de filmar em 2 semanas.
Ah, tá acabando agora. Ah, legal. Ah, que maravilha, Rafa. Ó, para terminar, a gente já fez contigo lá atrás esse bloco, mas a gente vai fazer de novo, porque a gente fez até com a Carol Garcia, inclusive, que foi também uma convidada que se repetiu aqui, a gente conversou com ela recentemente. Foi ótimo também, porque as pessoas mudam, né? Então talvez você tenha respostas novas. Então vai
É
ser
isso.
interessante comparar para
No
quem
momento
é
está
esperto.
eu não ouvi o último programa para lembrar o que é que eu
Não,
respondi.
então vai ser legal
Primeira
para comparar.
pergunta. Ah, é o mais legal.
Quem quiser
Pedro.
ouvir os dois, né? Vamos lá. Qual o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser
Melhor roteiro, na minha opinião,
produzido.
Beleza Fatal. Beleza Fatal, a novela, assim.
Direto?
Eu acho, sem
Olha
dúvida.
só. E qual foi o pior roteiro?
O pior roteiro.
Pode não ter sido produzido também, tá?
Eu escrevi o Suicidas, que é o meu primeiro livro, era para ser um roteiro, né? E o roteiro eu escrevi com 16 anos, era um roteiro bem ruim.
Antes do livro era um
O
roteiro.
livro
Ah, tá.
é um roteiro bem ruim. E agora eu tenho até vontade de escrever um novo roteiro baseado no livro, mas enfim,
Sei.
né?
Pô, tem que escrever, adoro o livro.
Se tiver uma ideia,
Rafa!
primeiro que bota.
Tá bom. Cuidado com o que você está oferecendo. Rafa, o que você assistiu, nacional, estrangeiro, em qualquer língua, série, filme, que você, quando terminou, pensou, pô, eu queria ter escrito isso?
Succession, morro de inveja, muita inveja, muita inveja de Succession. É muito bom, muito bom. Porque, por exemplo, White Lotus eu adoro, mas eu jamais escreveria, não é o meu universo. O Mike White não pensa como eu penso, então eu não teria ideia daqueles personagens,
Não
daqueles
quer mudar
diálogos.
em termos de
Não saberia.
tom, de sim.
Eu amo, mas eu não, não é o meu jeitinho de fazer as coisas. Succession tem muita coisa que é do meu jeitinho, então eu fico, ai, que ódio, por que eu não tive essa ideia antes? Sabe? Então, dos mais recentes, sem dúvida, tem todo tipo de coisa que eu gosto nos personagens, na história, tipo de briga de família, enfim, tem muita coisa ali que eu gosto. O que mais que eu gosto? E que eu queria ter feito? Cara, eu vi agora um filme, ficção americana, que eu falei, gente,
Muito bom, né?
que filme bom. Eu entendo que não vai ganhar o Oscar, provavelmente, e ele é mais redondinho. Ele é um filme clássico em algum lugar, tá tudo no seu lugar ali. Ele não é tão disruptivo e ousado e tal, mas ele é tão bom, tão preciso, tão tá, que é incrível. E a outra coisa que eu amo, que talvez seja o que eu. Não sei se é daquele ano, mas que eu amo é Parasita também. Morro de inveja. Nossa, como eu gosto de Parasita. Acho muito bom. Parasita, eu gosto tanto que a novela tem um quê de parasita.
Legal,
E tem a
legal.
sua cara também.
É,
É
pode
uma
ser.
referência. É evidente. Tipo, tem um momento da história que é uma homenagem, é evidente a Parasita, assim, na novela.
E Rafa, para terminar, qual o projeto que você tem, pessoal, que está no topo da sua lista de desejos que você quer muito realizar no audiovisual, né? Algum dia?
No audiovisual, coisa que eu quero fazer. Cara, eu tenho pensado muito. Eu quero dirigir, como eu falei, né? Eu tenho pensado muito qual é o primeiro filme que eu quero dirigir. Eu tenho algumas ideias de roteiro original. E tenho a possibilidade eventual de eu talvez adaptar um livro meu e eu mesmo dirigir também. Então, eu estou nesse momento de tomar essa decisão, não tomei ainda. Mas eu posso dizer que o projeto que eu quero realizar bastante é esse, o filme que eu vou dirigir, o primeiro filme que eu vou dirigir, que eu não sei qual é ainda.
Maravilha, cara. Muito obrigado pelo papo. Mais uma vez, cara, sempre um prazer falar contigo. Parabéns aí pelo trabalho e pela carreira, enfim. Muito legal.
Obrigado, querido. Tamo junto. Nos vemos. Filipe, obrigado também.
Valeu, Rafa. Porra, demais. Sempre é demais.
Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar.
Conheça a nossa campanha de apoio na Orelo em escute.orelo.audio/primeiro tratamento. Por lá você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos roteiristas favoritos.
Tem dicas, comentários ou sugestões? Fala com a gente pelas nossas redes sociais e não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento pela Orelo.
Até a próxima!